Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, estamos aqui novamente. O seu giro semanal pelo mundo dos esportes, na sua edição de número 156. Estamos aqui reunidos, como de costume, eu, Bruno Santos, o Glauber Maia e o Marcelo Marques. Celinho, você que está aí com o aspecto debilitado e cansado, quase dormindo, isso aí não é sintoma de Covid, não, né?
Então, deve ser preocupação com o Igor Rabelo.
Celinho, você não pode ficar alimentando preocupações. Tem que ficar pensando em outras coisas.
Sei lá, você já
também conosco aqui. Nossa, tá desde que dia mesmo? Desde segunda, né?
Desde segunda que tá viajando.
Que bizarro, hein? Também conosco aqui o senhor Glauber Maia, que deve estar passando por algo parecido comigo, que é o incômodo de ver a empolgação sem razão das outras pessoas.
Fala, senhores, tudo bem com vocês? Ô, Brunão, eu não tenho sangue que circula no meu cérebro que não esteja numa temperatura acima de 120 graus Celsius por causa dessa empolgação desse povo. Parece que o Filipão resolveu todos os problemas que tinha no Cruzeiro, todos. Não tem mais nenhum problema no Cruzeiro.
Ah, cara, depois que eu vi um cara falar comigo que eram só 11 pontos até o quarto colocado, eu falei, cara, você não tá falando isso.
Como é que um nome de técnico engana torcedor fácil, né?
O torcedor médio é muito facilmente enganado, sabe? Infelizmente.
Nossa.
E assim, até entendo o... Ah, não, a gente pode discutir isso depois, mas eu só ia falar que eu até entendo o impacto do cara chegar assim, mas a empolgação é que me incomoda. Isso aí me incomoda bastante. Muito bem, pessoal. Essa semana temos Libertadores, a volta da Champions e da Europa League. Temos a reta final do Giro de Itália e o já início da La Vuelta. Temos brasileirões aí para tratar. Isso aí, Celinho está muito interessado em falar, inclusive. O NFL, essas outras coisas, playoff da mídia, nada assim, nada muito diferente assim. Mas o assunto da semana, Celinho, é o que nós vamos começar, que é o aniversariante. Essa semana a gente tem razão para falar um pouco mais dos aniversariantes, você não concorda comigo?
Sim, essa semana sim.
Então, 80 anos do Pelé. Fique à vontade para falar alguma coisa sobre o Pelé aí.
Pelé que, apesar de muita gente ainda querer tecer comentários, querer inventar moda, é o melhor jogador da história, ponto final. Não tem Maradona, não tem Messi, não tem Garrincha, não tem nada. Pelé é o melhor da história, ponto parágrafo.
De fato, é bem difícil. Olhando para os números dele, não dá, não tem comparação, não.
Não é só dos números, né? O tanto que jogava a bola também é um absurdo. Uma loucura você parar para pensar o tanto que aquele cara jogava a bola, o tanto que ele era à frente do tempo dele lá naquela época, né? Na década de 60, 70.
Como dizem o pessoal, na época, ele era o único atleta que existia, né? Os outros eram jogadores de futebol.
É verdade.
Tanto que teve uma longevidade na carreira impressionante, né? Assim,
sim,
pra época, né? Jogou até os 34 anos, isso é muita coisa para a década de 70.
E ao julgar até os 34 anos em grande estilo, né?
Sim. Não é figurar em campo, não. Jogar a bola mesmo.
É, ué. E assim, disputar a carreira inteira dele pelo Santos, jogar pela seleção. Depois de ganhar uma graninha lá nos Estados Unidos, né? Aliás, dizem por aí que a grana mesmo que o Pelé tem foi dessa fase, viu? E o resto
Não, é dessa fase depois, né? Porque até hoje ele ganha muito dinheiro explorando a marca Pelé. O Edson ganha muito dinheiro explorando a marca Pelé.
Exatamente. Mas eu falo dessa época, assim, a partir daí, né?
Sim, é porque até, época... até ser tricampeão mundial ele era pobre ainda, pobre, né?
Na época dele de jogador, ele era... Ele entrava em barca furada, sabe? De gente usando o dinheiro dele. Então, ele fez muito... muito... Sim. Errada com dinheiro em investimento. Depois
sim, ele é um
profissional para garantir o pé de meia dele.
Pois é. Porque assim, o dinheiro que ele ganhou no Cosmos, por exemplo, que foi o maior salário da carreira dele, foi o que ele ganhou no Cosmos. Ele comprava muito mais coisas do que, por exemplo, o salário do Neymar. Assim, no PSG, em conversão, né, fazendo as equiparações devidas. Mas assim, o que fez a diferença foi a marca Pelé mesmo. Inclusive, a respeito disso, temos lá no blog, né, um post falando sobre o nome do Pelé, né? Como que esse nome se tornou o nome mais icônico do esporte mundial e um dos nomes mais icônicos de todos os tempos. Uma das coisas, Celinho, que a gente aborda lá é quantas pessoas são chamadas de U Pelé de alguma coisa, por exemplo. Não é toda hora que você chega a ser um sinônimo de alguma coisa, né? Muito bem, o texto está lá, nós vamos linkar aqui. Outro texto que a gente tem, está lá, que está recomendado, é de outro aniversariante da semana, Celinho, Lev Yashin. Esse aí é da sua época?
Nem de longe. Mas...
Não, Pedro, que, ó, suas imp... Pode falar, Celinho.
Mas, assim, grande, o maior goleiro da história, assim, apesar de que é pouco conhecido aqui as histórias dele, mas que é, também é da época bem remota também. Mas...
Um pouco conhecido da geração mais nova, né, Celinho?
Exatamente.
Aqui eu vou te corrigir, Celinho, porque não é um dos melhores goleiros da história. É o melhor goleiro da história, ponto parágrafo. Apesar de que ele não tem a defesa mais marcante, que a defesa mais marcante é a do Gordon Banks na Copa de 70 contra o Pelé.
As duas, né? A que ele pegou contra o Pelé a cabeçada e o cachorro que ele defendeu quando ele jogava pelo pelo Leicester.
É, mas o Irache era o melhor jogador da história, o melhor goleiro da história, e ele, a gente aqui no Brasil não tem muita noção disso. Igual o Celinho falou, as gerações mais novas aí. Tem gente aí que fala que, inclusive, o melhor goleiro da história é o Buffon. Coitados, né? Buffon é um baita goleiro, sem sombra de dúvidas, que é um dos melhores da história, mas, né? Pra chegar no Yashin ainda falta um tempinho ainda. Só que o Yashin na Rússia é muito grande, e a gente aqui no Brasil tem pouquíssima noção disso. Ele é um grande, grandissíssimo ídolo lá na Rússia, tanto é que o pôster da Copa de 2018 da Rússia, ele que era o homenageado.
Uhum.
É como se a gente fosse fazer o pôster da Copa de 2014 homenageando Pelé, a Rússia fez homenageando o Yashin. A gente não fez
homenageando
o Pelé. Por outras coisas. Mas o Yashin é tão grande lá na Rússia que ele foi homenageado na Copa. E com uma curiosidade, né? O Yashin não era russo. Ele era ucraniano. Só que na época era a União Soviética, então... Moscou se apropriou da idolatria também. E, obviamente, que né, lá na Ucrânia também ele é muito grande, ele é o maior ídolo da história do Dinamo Kiev.
É que o fato dele ser apontado como russo é exatamente por ele ter nascido em Moscou. Então aí a pessoa, apesar da origem ucraniana, o pessoal apontava ele como russo pelo fato do cara ter nascido lá em Moscou. E você sabia que ele começou a carreira como goleiro de hóquei?
Não.
Faz muito sentido, inclusive.
Pois é.
Goleiro de hóquei, você tem que ter 3 parafusos a menos. Né? Ainda mais na década de 70. 60, é. Faço ideia que... Ou 50, né? Devia ser goleiro de hóquei na década de 50. Né? Lá na União Soviética.
Exatamente. Ele aqui não especifica, não, mas ele acho que em 49 ele foi pro futebol. Então, enfim, ele teve
uma década de 40.
É. Mas então, a respeito disso, né, tem um post também no blog que eu contei a história do dia que me pararam na rua para trocar minha camisa do Yashi. Que é uma boa história, está lá, nós vamos linkar aqui também. Porque é uma boa história, é uma boa história. Ele é um dos raríssimos exemplos de goleiro que foram premiados com a bola de ouro. Ele ganhou o Ballon d'Or de 1963. E dizem, né, que se fosse feita uma eleição mundial, ele teria perdido esse balão de ouro para o Pelé. Mas querendo ou não, menino, o cara ganhou.
Perder para o Pelé, pode se sentir um lisonjeado, né?
Pode se sentir um vencedor, no caso.
É que nem o goleiro que tomou 8 gols do Pelé lá, né? Essa semana eu surgir com a história dele aí, que o cara tem maior orgulho de ter tomado 8 gols do Pelé.
O goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé colocou até no cartão dele.
Só o Andrada mesmo que tomou o milésimo, que eu odeia.
Não gostou da ideia.
Ah, mas o Andrada não era o cara que colaborava com a ditadura na Argentina? É. Isso aí diz muito do sujeito.
É.
Os outros aniversariantes, Elin, não renderam texto, né? Porque não são datas tão X assim.
E nem porque tem não é nem o Pelé, nem o Yashi, né? Então...
É isso que eu estava tentando evitar de falar, mas enfim. O Zezé Moreira, técnico, no último dia, começando no último dia 16, né? O Zezé Moreira, técnico, que foi técnico da seleção, do Cruzeiro, de um punhado de time.
Na Libertadores 76?
Inclusive.
E xingou o Joãozinho por ter batido a falta e feito o gol do time.
O que é uma coisa extrema. E isso é um técnico respeitável. Foi o meu filho. Muito obrigado pelo serviço prestado, mas nunca mais me desobedeça. A Naomi Osaka também fez aniversário. O Charles Leclerc. E esse aí tem texto no blog, a gente até colocou lá no Twitter e em outras redes. O Falcão, né, fez aniversário, o rei de Roma. Mas aí, como esse texto já estava lá, nós só pusemos lá na compartilhança. Também fez aniversário, isso é um efeméride, Celinho, do dia 16, foi o icônico jogo entre Vasco da Gama e San Antonio Spurs, de 1999, quando, pela primeira vez, uma equipe do Brasil enfrentou uma equipe da NBA. E era um tipo um mundial de clubes que o McDonald's fazia na Europa, e reunia times da Europa, de outros lugares do mundo, com um time da NBA. E nesse ano foi o San Antonio. O San Antonio chegou na final com o Vasco e venceu a equipe vascaína naquele jogo. Inclusive, era o San Antonio com o Tim Duncan, o David Robinson. Era o San Antonio, rapaz.
Não, legal.
Era na época que o Vasco investia muito, o Eurico Miranda montou a equipe olímpica do Vasco, não sei se vocês lembram disso.
Mas já era o Eurico Miranda, já?
Já era o Eurico Miranda, já. Velho. O Eurico Miranda estava na Copa União com o Vercel.
Verdade.
Ai, ai. Mas o Steve Kerr, por exemplo, que hoje é técnico do Golden State Warriors, estava naquele time do San Antonio também. E o Vasco já tinha o Demetrius, que hoje é técnico, né? Tinha o Varejão, estava começando, era um time promissor, era o melhor time do Brasil na época, mas legal, os campeões da NBA puxado. É. Então, ficou 103 a 68. O outro aniversariante também, agora pulando um pouquinho para frente aqui, chegamos no dia 18, o Alexandre Barros, foi o piloto brasileiro com melhor carreira na MotoGP, né? 50 anos que ele completou, 5 poles, 32 pódios e 7 vitórias na categoria. No mesmo dia, a maior tenista da história, Martina Navratilova, também fez aniversário. Também aniversário antes do dia 20, Celim, o Claudio Ranieri, o Kremer, goleiro, Jair Pisserni, técnico de São Caetano, e o Friaça, que foi o autor, um dos raros brasileiros a marcar gol no final de Copa do Mundo, só que ficou manchado pelo Maracanãs.
Pois é.
E também fizeram aniversário o Paco Gento, que é um dos maiores da história do Real Madrid, o Rick Rubio, atual da seleção espanhola de basquete, Paul Ince, que foi jogador do Manchester e da seleção da Inglaterra, e hoje, no dia em que gravamos, 22 de outubro, Drazen Petrovic, da seleção sérvia de basquete, na verdade, seleção da Iugoslávia, né, na época, que fez história no Real Madrid e quando estava começando a carreira dele na NBA, morreu num acidente automobilístico.
Não.
Pois é, inclusive a história dele está naquele doc da ESPN, 30 for 30, do Ons Brothers, é um dos melhores, inclusive, recomendo fortemente. Bom, Zelim, passado todo esse trem aqui que eu falei, acho...
Deixa só eu colocar a cota gala aqui, né? Pra não preocupa não, que a gente é grande, é o Luizinho que fez aniversário hoje.
62. A Luizinho, cujo principal título foi adquirido no Cruzeiro, como quase todos os jogadores do Atlético.
A turma daquela época ali, ô Celinho, eles tinham que vir ganhar título no outro lado, viu?
Pois é. Era
a gente recebia bem, não tem problema não. Boa lembrança, parabéns também para o Luizinho. Muito bem, Celinho. Agora, já que você já abordou o assunto Atlético Mineiro, eu ia mudar aqui a ordem da pauta, mas acho que é pertinente você falar sobre o Brasileirão da Série A, né?
Você deixava esse assunto lá? Fala de galo.
Olha só, Celinho, vou até cortar aqui na pauta e jogar para cima aqui, ó. Pode falar da Série A do Brasileirão.
Série A que agora tem novo líder, né?
Só um momento ali, sem ampulheta para você poder dissertar bem sobre o assunto.
A tristeza dessa 17ª rodada aqui. O Inter agora é o líder porque o Atlético vacilou, né, contra o Bahia. Vou começar pela ordem aqui dos resultados. O Fluminense e o Ceará ficaram no 2x2. Ainda no sábado. Também no sábado, Curitiba perdeu para o Santos em casa por 2x1. Curitiba é o pior time do campeonato mesmo. Junto com o Goiás, claro. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense ficaram no 1x1. Ainda no sábado, São Paulo 0, Grêmio 0.
Jogo que o pessoal está querendo voltar já, né?
É, exatamente. São Paulo foi favorecido até não poder mais meter a mão.
Mas esse jogo aí, o negócio dele não é só um favorecimento para o São Paulo, né? Que teve uma treta nervosíssima para trocar a equipe de arbitragem, exato, faltando poucas horas para o jogo. Um negócio muito sinistro acontecendo nesse jogo. Esse jogo realmente, cancelar eu não digo não, mas cabe uma investigaçãozinha disso aí, porque está estranho.
A turma de São Paulo resolveu ganhar campeonato no grito agora. Eles fazem faz umas coisas, por exemplo, pedir anulação do Atlético e São Paulo por causa de...
Que ignorância aí.
Eu sabia que não vai dar em nada, mas só para fazer pressão na arbitragem. É coisa de ganhar no grito mesmo.
É o famoso estão me roubando. Eu conheço muita gente assim.
É. É, no domingo, o Corinthians foi atropelado pelo Flamengo, 5x1, e com isso o Flamengo encostou no Internacional.
Aliás, nossa, que decadente esse time do Corinthians, viu? Ainda bem que eles trouxeram o Wagner Mancini.
E assim, é um time cheio de jogador aleatório, que você não sabe o dia que vai acertar. Tanto é que foi cheio de rejeito do Atlético lá, né? Mas aí é um time que não tem coletivo nenhum.
Mas rejeito, Celinho? Achei que era... Vocês que ficaram com dó e mandaram?
É, pode ser.
Mas... Não tem coletivo, não tem individual, tem nada.
Nada, exatamente.
Até que o Cazares, individualmente, a gente sabe que ele pode fazer diferença quando está com algum interesse em fazer.
Aí pega o Flamengo, que é um time massa, tô atropelado naturalmente.
Aliás, atuação magistral do Pelé, Everton, viu?
Sim. Desgramado joga mesmo.
Eu falo isso que eu sempre
tenho engrenando. Eis aí o problema.
O quê?
O Flamengo tá engrenando.
Pois é. É exatamente o que estava todo mundo com medo de acontecer e está acontecendo. E é mais ou menos o roteiro do campeonato passado, que eles terminaram com 90 pontos. Foi
Não,
mais
não é mais ou menos não, Zé. Porque o do ano passado engrenou bem rápido.
ou menos. Não, eles pegaram a liderança mais ou menos nessa rodada mesmo. Se não foi na
Sim,
17ª, mas
mas depois. Mas eu
não,
estou
mas já
falando
estava
que
engrenado.
quando chegou o técnico, engrenou de imediato. Estou falando que agora não. Agora não foi
Ah,
assim, não.
mas nem tão de imediato, não. Se você comparar o Jesus e o. Como é que chama o cara? Esqueci.
Domenech.
Isso, o Domenech. Dá mais ou menos o mesmo período para
Ah, mais
engrenar.
ou menos. O Jorge Jesus demorou uns 15 dias para achar a formação ideal do time, e dali para frente o time deslanchou.
O Jorge Jesus quase foi eliminado da Libertadores com o Emelec, tomou três do
Mas no
Bahia. Tem uma
Brasil.
sequência de resultado ruim nesse, no começo dele também.
Mas foi só
No
nas duas primeiras semanas.
ué, no Brasileirão, por exemplo, só perdeu pro Bahia.
O Domenech tá aí que não quer, tem 2 meses que tá aí.
É,
E foi
ué.
2 meses só dentro, né? Porque foram 2 meses desse calendário doido nosso aí, que nós estamos correndo atrás do prejuízo com jogo dia sim, dia não.
É.
O Flamengo teve semana aí que o Flamengo jogou 3 vezes na mesma semana.
Sim. Eles passaram por esse período de 12
E
dias.
com todo mundo convidado, né? Todo
É.
mundo combinado lá.
4, 5 jogos em 12 dias, né, que eles fizeram.
Loucura.
É, o Inter também ficou na liderança. O Inter é o primeiro por causa de número de, por causa de saldo de gols. Tem 15 contra 11 do Flamengo. Venceu o Vasco por 2 a 0 com mais uma boa atuação do Galhardo, né?
Pô, esse Galhardo, quando ele quer jogar, eu tô convicto que ele joga, viu?
Não, ele é muito bom de bola. Inclusive, quando ele saiu do Vasco, eu não entendi de jeito nenhum por que que eu fui parar no Ceará.
E o Vasco, que já brigou aqui em cima no começo da competição, tá em queda livre, mais ou menos parecida com a do Galo.
Por isso passou ele ontem. Loucura.
É, ó.
Mas aí eu reitero que isso aí é castigo. Foram
Pois é.
mandar embora o cara que inventou o ramonismo.
O Vasco já perdeu esse jogo do domingo e o da
Na
18ª
próxima
rodada.
rodada também. Ele já perdeu na última rodada e já perdeu na próxima também.
É, foi o jogo na quarta-feira, é o jogo que a Globo puxa para disputar com o SBT, né? Que é sempre do Corinthians. Aliás, o Corinthians só vai jogar na quarta-feira agora. Toda quarta ele vai.
Não tem mais o Flamengo, né?
Pois é.
Mas cá para nós, eu não estava nem precisando.
Exatamente.
A audiência da SBT, mesmo com a Libertadores, é ridícula.
Se a Globo passasse a final do Campeonato Cearense ontem para o país inteiro, ia ser um jogo mais legal do
Teve
que
uma
o Corinthians
rodada aí que eu não sei se foi a última ou se é essa que está tendo agora, que o SBT conseguiu disputar com a Globo, mas foi só essa mesmo. As outras perdeu. É, o Bragantino venceu o Sport por 2x0.
Aliás, esse Bragantino aí, ó, Bragantino não, Red Bull.
É.
E as duas últimas rodadas, cara, ele encarou o Flamengo e depois sapecou o Sport aí, pelo menos assim,
Sim.
criar confusão, eles estão conseguindo.
Ele já chegou a 16 pontos, já está começando a entrar na pontuação dos que estão imediatamente acima dele.
Brigando para não ficar fora da zona.
Daqui a pouco ele briga. Parece que assim, o período que ele estava perdendo tudo passou.
Agora, com muito pesar no coração, eu ressalto aqui que Thiago Neves foi imensamente criticado pela torcida do Esporte. Uma tristeza, uma
Isso.
injustiça muito grande.
Já tem.
Espero de coração que ele dê a volta por cima e morra lá em Recife.
Ah, achei que você estava esperando que ele jogasse bem o próximo jogo.
Contra quem que é o próximo, Celinho? Nem imagino.
Naturalmente é o Galo.
Olha, é aqui, hein? Olha só, hein? Olha, olha que vai ter confusão e confins, hein? A torcida querem bater nele e a Bafé Azul querem proteger.
Deve ser mesmo.
Eu não duvido, viu? Não duvido dessa turma aí, duvido nada.
Eu acho que não anima vir aqui jogar aqui, não, será?
É, vai arrumar uma contusão aí no treino.
Até amanhã, pimba contusão espontânea aí.
Mas vou te dizer que ele tá treinando a toca 2, viu? Às vezes eu deixo a mandinga lá pra vocês.
Ele tá aqui em BH, então?
Tá, oi. Ele é corajoso, rapaz.
O esporte veio direto pra cá e ele tá aqui em BH? Gente!
Treinando lá na toca 2.
Nossa senhora. Então vai julgar, ó. Se você já tá aqui.
Tem que ir lá.
Se ele já tá aqui e ainda tá vivo até agora, então vai julgar, ó.
É.
Aí, nesse caso, eu espero que ele faça pelo menos 2 gols. Não é só nesse jogo.
Já que ele veio.
Já que veio, já que vai jogar, então. Prioridades, né?
É, Fortaleza, fechando a rodada de domingo. Venceu o Palmeiras por 2-0. Palmeiras tá mal. Apesar que na Libertadores tá conseguindo até golear.
Mas Celinho, o grupo com o Tigre.
Oi,
com o Bolívar, o adversário do Bolívar, e aí?
É, e aí terminou em primeiro lugar geral, uma campanha mó mentirosa, né, com um grupo fácil.
Mas aí vai o Boca classifica na bacia das almas, lógico que não vai ser nesse caso, né? É. Mas numa dessa passa um Boca aí na bacia das almas, sapeca esse, e aí?
Pois é. E aí, fechando a rodada aqui, na segunda-feira, Botafogo 0, Goiás 0. E essa desgraça de Atlético, Bahia 3. Mais uma bobeirada do Galo em jogo fora de casa, né? Isso aí.
Esse é o seu comentário sobre o jogo. Eu tava achando que você ia explicar só esse jogo, você nem ia falar dos outros.
Eu posso explicar aí, mas assim. É o que o Galo mais peca, né? Que é criar a chance e não ganhar. Não matar o jogo, no caso, né? Eu achei que o Galo ia ter um desempenho fora de casa maior do que é o habitual dele, mas ele vai continuar na mesma toada, vacilando demais fora de casa e comprometendo campeonatos. Achei que o fato de não ter torcida, o Galo ia jogar um pouco melhor.
Mas... Você está dizendo que a torcida do Galo atrapalha?
Não, tô querendo dizer que o Galo sente muito jogar fora de casa.
Não sei, eu estava só polemizando, fazendo igual aquelas mídias.
Entendi. Mas o Galo... E aí o Galo está com... Em 24 pontos disputados fora de casa, ele ganhou 9, isso é muito baixo. Isso inviabiliza o objetivo dele de ganhar o campeonato, né?
Isso que quer ser campeão com esse aproveitamento fora de casa.
Pois é, não tem... Com esse aproveitamento, pode esquecer.
E outra, é o que eu sempre falo com meu sogro. Assim, né? Ganha campeonato é contra os times pequenos. Porque foi contra os times grandes, vai trocar ponto mesmo. Vai lá no Maracanã e vai ganhar. O Flamengo vai vir aqui e vai ganhar do Atlético. Aí acontece. É trocar ponto com os times que vão disputar o título com você é normal. Agora, os times que vão ficar mais para baixo lá na tabela, você tem que ganhar e fazer saldo.
Tem.
Um ganho faz salto desse time. O Atlético perdeu pro Botafogo, perdeu pro Bahia, empatou com.
Pois é. Dá cinco,
não sei quem aí.
Dá 5 derrotas do Galo foram todas fora de casa. A única que dá pra compreender é a do Fortaleza, que é forte mesmo. O time é bom. E a do. Do Inter, né?
Do Inter. Perder pro Inter é normal, né? Assim, é esperado. Quando a gente olha a tabela assim, a gente não faz conta de ponto contra o Inter lá no Internacional. Até aí tudo bem.
Agora,
esses outros pontos que o Atlético perde aí, pelo amor de Deus.
Exatamente. No campeonato desse, você pode ter o máximo um tropeço desse tipo.
É.
E o Galo já tem.
Mas o Galo capricha.
Pois é. E aí compromete o campeonato e... deve perder uma ótima chance de ser campeão, né? Apesar que tem o Flamengo, mas tem todo o contexto favorecendo.
Eu já te falei que se não ganhar esse ano, pode desistir, pode criar na Federação Argentina e disputar o Campeonato Argentino, porque o brasileiro, felizmente, não vai dar.
É só fazer um pacto aí de ser eliminado na primeira rodada em todos os anos, até conseguir. Mas não por isso, né?
Mas acho que é melhor vocês dão uma focada na Copa do Brasil aí, porque...
Eu já tô aí esquecendo esse campeonato já, me contentando em ficar em segundo, terceiro ali.
A zoeira foi boa enquanto durou, né?
Classificando pra Libertadores, tá bom. Agora.
Mas dá pra ganhar a Copa do Brasil ainda, não
é
não?
A única coisa que o Galo tem a favor é o jogo a menos que ainda tem, que não quer dizer que será vitória. E agora...
Peraí, só um minuto. Vocês têm um jogo a menos?
Tem.
Contra quem?
Contra o Atlético Paranaense. Não tem nem data marcada ainda, não.
Marcelinho, então vocês estão empatados com os líderes.
Ué, não, isso que eu tô falando. Não quer dizer que vai vencer, né?
Quer, claro que quer.
Claro que quer.
É contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba ou aqui em BH?
É, o a menos é aqui.
Aí. Liderança já, ué. Ah, Celinho, você tá fazendo...
O Paranaense tá mal das pernas, Celinho. É 3 pontos, pelo amor de Deus.
Obrigatório.
Na prática, o Atlético hoje tem 3 pontos a mais do que ele tem de fato na tabela e tem que ter, pelo amor de Deus.
Amém, eu tô perdendo meu tempo com isso, Celinho. Tô achando que é um adversário que... Ah, não.
Pelo menos a única coisa que dá pra tirar de positivo é que agora vai começar o período que é favorável pro Atlético, que tá todo mundo falando em cima disso, que é teórico também, mas que é o período sem jogo no meio de semana, que é até janeiro.
Título, Celinho, só consigo ver isso no seu futuro.
Amém.
Muito bem.
Podemos
cair. Mais alguma coisa que você queira falar sobre a Série A?
Não, podemos cair, Fabi.
Muito bem, muito bom. Quem que é o artilheiro mesmo? Ainda é o Galhardo?
Ainda é o Galhardo. Fez mais.
É, mas sempre muito tempo ainda que tá fazendo gol todo jogo.
Guardou 2 na rodada. Se Deus quiser, sábado, vai, domingo vai guardar mais 2.
Excelente. Olha aqui, Grauda. E sobre a Série B, o que você tem a me dizer aí?
Sobre a Série B, Brunão, ocorreu um fenômeno aí na terça-feira última. Um negócio que eu não sei explicar do que se trata, mas ocorreu de o Cruzeiro fazer mais gols do que o adversário na partida específica. Eu não sabia nem que isso era possível, que a regra permitia esse tipo de coisa. Mas aconteceu. É, e isso é que foi inusitado da rodada, né? Porque de resto, meio que protocolar, né? Porque vamos passar pelos resultados aqui. O América ganhou de 3-1 do Brasil de Pelotas no Independência, normal.
Sob controle. O CSA.
Hã? O quê?
Sob controle.
Sob controle. O CSA ganhou de 1-0 do Botafogo, normal.
Também.
O Náutico ganhou do Oeste, lá em Oeste, como diz o outro, por 1-0, normal.
Mas todo mundo ganhou lá dele, né?
Só teve um time que foi lá e empatou, mas de resto todo mundo foi lá e ganhou.
Entendi.
Juventude ganhou de 3-0 do Avaí. Apesar, né, de o Avaí figurar de vez em quando aí na Série A, normal, porque o Juventude está melhor que o Avaí, fato. Muito. Agora vamos para os dois resultados não necessariamente normais aqui da tabela. Porque a Chape meteu 5-0 na Ponte, lá no Moisés Lucarelli. A Chapecoense a gente
pois
sabe
é, cara,
que é a grande favorita da Série B. Mas 5-0 na Ponte, lá em Campinas, não é todo dia que acontece.
A Ponte é...
E demitiram o técnico, né? Igual demitiram quando tomou 3-0 do Cruzeiro.
A Ponte já demitiu o Marcelão?
Não, eu ouvi falar que sim.
Eu acho que já.
A Ponte é tão de boa, então, hein?
É o cúmulo da oscilação. Se você pegar os últimos 5 jogos aqui, ó, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota.
E o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Operário lá no Germano Krüger. Essas duas partidas aconteceram ao mesmo tempo. É, no, as duas partidas começaram no mesmo horário, na terça-feira, o que indica que o problema é o horário. O horário é que faz as coisas acontecerem de maneira inesperada. O Figueirense ganhou de 2-0 do CRB. Dois times equivalentes, podia acontecer perfeitamente. Aqui também tem um resultado esquisito, né? Porque o Confiança ganhar de 3-1 do Sampaio Correia lá no Maranhão é inusitado. Mas o Sampaio Corrêa também tem uma sequência de jogos, né, muito maior do que os outros times. O Sampaio Corrêa buscou uns jogos, andou buscando uns jogos de atraso que estava com ele aí, então ele estava numa... E
continuou atrasado, né, mesmo assim.
Continuou atrasado, porque estava era muito atrasado, era pouco. É, Cuiabá e Paraná ficaram no 3x3, um resultado que não é todo dia que se vê, mas um resultado normal. Dois times bons se enfrentando, dois times que vão brigar para subir, normal que fique 3x3. Então, tirante aqui a Chapecoense meter 5 na ponte, o Cruzeiro ganhar, ponto. Independente contra quem. É, o resto, uma rodada normal na Série B. E, inclusive, o técnico do Operário foi demitido também após a vexatória derrota pro Cruzeiro. Normal também, porque perder pro Cruzeiro, pelo amor de Deus, você demitiu o técnico mesmo. Só que o técnico do Operário é aquele mesmo técnico que estava lá, um deus da Série D. Ele estava lá em 2016 e foi demitido essa semana porque perdeu pro Cruzeiro. Veja só a lástima que virou o Cruzeiro.
Pois é, e o Marcelo não caiu, não, tá?
Eu imaginei que não, porque ele chegou lá outro dia, né? Apesar, né, Dio?
Mas...
em casa, não. Apesar também, né, assim, se tratando de Brasil,
eu ia falar exatamente disso.
Compreender exatamente.
Muito bem. Bom, a Série C, sinceramente, eu nem sei se tem muita coisa pra gente falar aqui da Série C, assim, não, porque o primeiro grupo aqui, o grupo de cima, né, como a gente tava chamando ultimamente, a principal, os quatro primeiros estão a mesma coisa, né, não mudou absolutamente nada. O que mudou é que o Paysandu e o 13 eram uma arrefecida, né, que o 13 perdeu pro Santa Cruz em casa, e o Paysandu empatou com o Vila Nova em casa, e aí eles foram superados na tabela pelo Jacuipense, que a Jacuipense conseguiu vencer o Imperatriz, como se alguém não conseguisse fazer isso, 3x1, e o Manaus venceu o Botafogo na Arena da Amazônia por 3x2, e já está enxergando o G4 ali, querendo passar. O Botafogo ainda está na zona de rebaixamento com 11, Imperatriz, coitado, tem um, não vai sair de lá. O que mudou no G4 foi só que o Ferroviário se aproximou do Remo, né? Venceu por 1x0, com isso está a 2 pontos apenas do Remo. Santa Cruz já está esticado lá na frente, dificilmente alguém passa. No outro grupo, o Brusque disparou mais ainda, né? O Brusque já classificou, né? 26 pontos, o segundo colocado tem 18, pô.
O segundo colocado, meu primeiro fora da zona tem 14, tem 12 pontos a menos que o Brusque.
Pois é, ué. O Brusque, você tá doido, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, baita campanha.
Sim.
O Londrina acabou passando o Curitiba, né? Londrina tem... O Ipiranga tá em segundo, né? O Londrina passou o Curitiba e
Criciúma.
O Criciúma. Mas os quatro primeiros continuam sendo esses. O Volta Redonda e o Ituano estão ali com 14, Tombense 13, São José 12, e o rebaixamento hoje teria o Boa com 9 e o São Bento com 8.
Pô, mas a Tombense, de empate a empate, acabou que ela chegou, hein? Já está 2 pontos só atrás do G4.
A última rodada buscou empate contra o São José fora de casa, e agora vai enfrentar o Volta Redonda, que está ali com 14. O Criciúma joga fora com o São Bento, provavelmente deve ganhar. Mas se a Tombense... Olha que a Tombense daqui a umas 2 rodadas, quem sabe?
Se afirmar o corpo, pelo menos entrando na briga, lá vai.
Não, são 2 confrontos diretos, né? Agora pega o Volta Redonda e na rodada seguinte já pega o Criciúma. Perfeitamente possível. E na Série D, Grauber, vários jogos aconteceram, mas eu queria destacar apenas um, que é o jogo que interessa a mim em toda a rodada, que é o dos nossos camaradas Afogados de Ingazeira. empataram em 2x2, jogando em casa com o Guarani de Sobral. 2x2, que foi o mesmo pra cá de qual jogo que eles fizeram lá, Célio?
Não sei.
Quanto rancor. Alguma coisa que você quer destacar da Série D, além do Afogados, Glauber?
Muitos times fazendo 4 gols. Isso é bom, isso é importante.
Jogo movimentado.
Sim. Mas nem uma vitória acachapante, assim, nada muito fora do esperado, assim, ó. Só para passar pelos mineiros aqui, ó, o Tupinambás perdeu em casa pro Atlético da Bahia, e a Caldense ganhou fora de casa do Palmas por 2x1. Tá bom, tá ruim.
A Caldense tá acordando, hein? Já tá com a mesma pontuação do Bahia de Feira. Tá querendo classificar. O Vila é que desandou, né? O Vila começou bem, agora perdeu 2 seguidas pro Brasiliense, inclusive. A TV Brasil tá passando a Série D, né? E aqui, para quem é de Minas, tá passando a Rede Minas, viu? Eu não sei se vai continuar passando, não. Vai passar o Brasiliense e Vila, pelo menos.
Hoje?
Segunda, o jogo de Brasília.
Uhum.
O de hoje eu não sei se passou, não. Pelo menos eu não fiquei sabendo. Mas, enfim. Acho que é isso, né? De Série D a gente não vai entrar nesses pormenores, que é jogo pra caramba. Eu só queria pontuar que o São Bento e o São Caetano continuam na lanterna dos seus grupos, respectivamente, na Série C e na Série D. Ou seja, a Série B do Paulistão tá valendo mais pra isso.
E tá mal a Série B do Paulistão, hein?
O quê?
Tá mal a Série B do Paulistão.
É. Boa. Ai, ai. Então vamos lá, né? O Brasileirão Feminino, semana passada, nós falamos sobre o encerramento da primeira fase, né? E na semana que vem, na verdade, a partir do dia 25, começam já os confrontos. Na verdade, no fim de semana, né? Dia 25 é que dia? É no domingo. Começam as quartas de final, com o confronto entre Grêmio e Corinthians. E aí as outras partidas serão Kinderman Internacional, o São Paulo vai enfrentar o Santos e o Palmeiras vai enfrentar a Ferroviária. Esses outros 6 jogos serão na quarta e semana que vem nós vamos falar sobre os resultados.
Bons esses confrontos, né? Bom, acho que ficou equilibrado no final das contas o cruzamento.
Ficou, eu gostei bastante, inclusive. Glauber, Libertadores.
Libertadores. Libertar Libertadores aí. O Palmeiras, sabe-se lá Deus por que ganhou de 5x0 do Tigres, em casa. Não conseguiu entender.
Tigre. Esse é o Tigre.
O São Paulo, sabe-se lá Deus por que ganhou de 5x1 do Binacional, em casa também.
Não dá pra saber como que tomou 3 gols do Binacional também.
Pois é, né? Na verdade, isso aqui é o normal, né? O problema foi lá no Equador, né?
Na verdade, só o São Paulo tomou gol do Binacional, né, gente? A verdade é essa.
Exato. O River Plate fez o melhor ataque da história da primeira fase da Libertadores por culpa do Binacional. O Binacional tomou 14 gols do River Plate nos 2 jogos.
Bizarro, eu só posso falar isso. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, no grupo do Flamengo, né? O Flamengo acabou ganhando o Junior Barranquilla e passou na frente do Independiente Del Valle, porque o Del Valle distribuiu uns pontos aí, né? Andou perdendo os jogos aí. Eu até desconfio que eles perderam para passar em segundo, mas não posso afirmar. Os grupos não tiveram muito equilíbrio, não, né? A maioria dos grupos aí, tirando o grupo C. O grupo C é bem equilibrado, eu acho. Apesar de que chegou na última rodada com os 2 times classificados, eu acho que ele foi o grupo que teve um pouco mais de equilíbrio ali. Passado o Jorgão em primeiro, hein, Celinho?
Pois é. Graças ao Penharol que virou pra cima da Atlético.
Não, e detalhe, né? Penharol e Colo-Colo em outras épocas iam ganhar esse grupo aqui rindo, né?
Não, em outras épocas, Penharol e Colo-Colo podiam muito bem fazer uma final de Libertadores.
Pois é.
Veja só, né, que o Penharol vem mal das pernas, mesmo assim ainda ficou na frente do Colo-Colo, que os times chilenos, coitados.
O Chile, né, coitado, como um todo.
Como um todo, né? Exato.
O grupo F não teve graça, né? O Nacional e o Racing sobraram, acabou que o Nacional terminou em primeiro no saldo de gols. E o Alianza Lima estabeleceu um novo recorde de sequência de derrotas, né? Aí empatou um jogo na rodada passada para, na verdade, a sequência de jogos sem ganhar, ele continua largando, né? A sequência de derrotas que ele parou.
Está em 23 sem ganhar.
Na verdade, assim, como eu acredito muito no Alianza Lima, eu tenho plena certeza que eles iniciaram a nova sequência histórica de derrotas. Eles são capazes.
O grupo do Santos, cara, ele não foi equilibrado porque o Santos sobrou, né? Mas acabou ficou uma embolação danada entre Delfim, Defensa e Justiça e Olímpia, e quem se fudeu foi o Olímpia, né? Que perdeu em casa pro Delfim.
Isso, se eu parar para pensar, é uma insanidade, né? Porque até pouco, no ano passado, por exemplo, os times paraguaios fizeram uma belíssima campanha na Libertadores, estava todo mundo com medo do time paraguaio e tal, e o Olímpia, rapaz, ficou em oitavo nesse grupo aqui, ficar para nós é bem feinho, né?
É.
Inclusive com o Santos que sobrou no grupo, o Santos não é lá um timaço, assim, a gente bota medo.
Vocês falam em voz alta, é o Cetáceo classificou-se. Como é que é?
É uma zebraça, Delfim.
É a única zebra, né, dessa primeira fase do Libertadores. Assim. O grupo do Grêmio e do Inter não acabou, mas acabou, né?
É.
Porque o Grêmio e o Inter passaram porque o América de Cali é muito incompetente.
Resta saber entre os dois quem que vai ser o líder.
É que o Grêmio joga contra o América. Se o Grêmio quiser derrubar o Inter na coisa, na malandragem, derruba.
Ah, mas depender da Universidade Católica ganhar do Inter também é querer que vai você.
Depende da universidade, é verdade.
Tudo bem, vamos supor que ganhe. Mas eu acho que a Católica não ganha do Inter de mais de um gol de diferença. O Inter ficaria com 2 gols de saldo. O Grêmio ia ter que tomar 4-0 do América.
É.
Não é difícil tomar 4-0 do América quando você está interessado no.
Exatamente.
Você está falando para a gente acompanhar com atenção isso ali. O jogo ainda não aconteceu, nós vamos ficar de olho.
Se tiver no intervalo 0-0 Grêmio e América e 2-0 Universidade Católica, no segundo tempo o Grêmio toma 4 gols.
O outro grupo que a gente não falou é o grupo H, que o Boca Juniors. Até que o grupo ficou equilibrado, rapaz. Não teve assim. O Boca Juniors fez o básico para classificar, igual ele sempre faz. E a disputa pela segunda vaga está quente entre o Caracas e o Libertad. E o Independiente Medellín foi a passeio no Libertadores.
O time colombiano também, só lástima diferente esse ano.
É uma atrás da outra, viu? Que coisa bizarra. E o Caracas me surpreendendo, viu?
Sim. O time venezuelano conseguir chegar na última rodada com chance clara de classificação. É porque eles vão enfrentar o Boca lá em La Bombonera. Tá certo que o Boca já tá classificado, mas é difícil ganhar do Boca lá. E o Libertad enfrenta o Independiente Medellín, coitado, que, né?
E o Independiente Medellín ganhou do Caracas na última rodada, porque se tivesse perdido já tinha acabado o grupo.
Sim.
É.
O Fidel Martínez é o artilheiro da Libertadores, mas como o Barcelona está eliminado, ele fez os 8 gols dele da primeira fase, né? Das pré-Libertadores.
Libertadores direto tá acontecendo isso, o cara rebentar na pré-Libertadores e ficar muito tempo na liderança. O Ricardo Oliveira mesmo fez acho que 8 gols na pré-Libertadores, depois nenhum na fase de grupos.
Acontece. Quem que foi o artilheiro ano passado?
Não sei.
Ah, deve ter sido o Gabigol, né?
Foi o Gabigol.
Você está falando com convicção?
Com convicção. Foi ele.
Então foi mesmo. Palmeiras, 9 gols, um a mais que o Ricraque Oliveira.
Pois é, recebi. Se não fosse os dois gols da final, o Ricardo Oliveira era primeiro do negócio pela pré-Libertadores.
Que é um absurdo cá pra nós, né?
É.
Ai, ai. Seguindo aqui na nossa pauta, teve a volta da Champions, né?
Ô, Brunão, só pra encerrar o esporte do sul-americano aqui, ó. Tá acabando a primeira fase da Libertadores agora. Significa que muito em breve volta a Sul-Americana também. A Sul-Americana estava parada esperando resolver, ó, os times da Libertadores que caíam para a Sul-Americana. Agora nós já temos tudo aí e vai voltar a Sul-Americana também. Tiroteio para tudo quanto é lado aí nessa Sul-América.
Exatamente. Aliás, tá aí uma boa observação que você fez. Eu não citei os times que foram, né?
Os que ficaram em terceiro, todo mundo vai disputar a Sul-Americana nervoso aí, ó.
No caso, é o Junior Barranquilla, o Bolívar, o Peñarol, o São Paulo, o América de Cali, se ele não, né?
Pode acabe, ser
a Católica, né?
Vamos
aguardar aqui, né? Pode ser até a Católica. O outro é o Estudiantes de Mérida, grande resultado, né? Ficou à frente do Alianza. O Defensa e Justiça, o Olímpia nem pegou a Sula. E no último caso aqui, o que ficar de fora de Caracas e Libertar. Agora sim, Celim, pode falar. Futebol europeu, Champions e Liga Europa.
Vou começar nas ligas, né, para matar de uma vez.
Uhum.
A Premier League, no primeiro jogo já teve o Liverpool e Everton, né, o clássico.
Uhum.
E eles empataram 2x2 no clássico até movimentado. Teve até um gol que seria da vitória do Liverpool anulado por impedimento milimétrico. E aí o destaque
aqui, foi só um detalhe, o Liverpool é um catado, né? Que tá todo desfalcado.
É, tá todo remendado. Mas o destaque triste foi a entrada criminosa e desnecessária do Pickford, que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa. Em cima do Van Dijk, que tirou o zagueiro da temporada, porque ele arrebentou o joelho, né? Rompimento de ligamento, tudo. O Chelsea teve ganhando por 2x0 do Southampton, tomou empate e terminou em 3x3, muito fracasso o Chelsea. City Arsenal teve vitória magra do City. City apenas o 11º colocado. United venceu por 4x1 no placar bem mentiroso, que estava empatado até 30 do segundo tempo.
Mentiroso por quê, rapaz?
Ué, porque tava no sufoco. 4x1 parece que ganhou fácil. O Tottenham foi mais fracassado que o Chelsea ainda, também empatou em 3x3, mas estava vencendo o West Ham por 3x0.
Aliás, que começo do West Ham, hein?
Pois é.
Total aleatório.
Melhor só o Aston Villa, que é o líder com 4
pontos. Como é que é o nome do time?
Aston Villa.
Você falou Villa, Celinho. Não existe time espanhol jogando a Premier League, não, rapaz.
Falei não, falei.
Falou? Glauber ouviu também, não ouviu?
Ouvi.
Então,
falha. Acontece.
Ah, tu falha. Segue 100% no inglês, né? Venceu o Leicester fora por 1x0.
Cavalão paraguaio de novo esse Leicester, hein?
Demais. E... Que não seja tão feio quanto a última temporada, né, que saiu da Champions na última rodada. Na Espanha, aí sim tem vídeo aqui, né? O líder é a Real Sociedade junto com o Villarreal. Ambos com 11 pontos. Os dois venceram na rodada. O Real Sociedade venceu o Betis por 3x0 e o Villarreal venceu o Valencia por 2x1. Os gigantes perderam na véspera do clássico de sábado, né? Real fez pior um pouquinho, perdeu pro Cádiz por 1x0 em casa.
Aliás, nós vamos voltar no Real daqui a pouco, né?
Pois é. Foi a primeira vitória do Cádiz na história sobre o Real Madrid em Madrid. E fim da invencibilidade merengue de 15 jogos no espanhol. É, o Barça também voltou a jogar naquele jeito sem criatividade do ano passado, da temporada passada. É, e perdeu pro Getafe por 1-0. Deve ser o clássico com menos expectativa dos últimos tempos. Olha. É, o Atlético de Madrid, depois de 2 empates, voltou a vencer o Celta fora de casa por 2-0. Da Espanha, é isso mesmo. Italiano. Atalanta, que geralmente goleia, dessa vez foi goleada pelo Napoli por 4-1.
Porque a Atalanta aleatória que a gente está acostumado.
Exatamente. O outro destaque é o Milan, que segue 100%. Líder, venceu o clássico della Madonnina, que é contra o Inter, né?
Orientando o pessoal que não está acostumado, gostei de ver.
2-1 com 2 gols de Ibra. A Juve.
Aliás, um joguinho bem esquisito esse.
Sim, bem esquisito. De fato. A Juve, que tem só 8 pontos, empatou na rodada contra o Crotone por 1-1. Tá sem o Cristiano Ronaldo, né, que tá fora por Covid. No mais, teve um monte de jogo com muito gol aqui. Se quiser, eu até cito eles aqui.
Ah, não, precisa não. Pula essa parte. Adiante.
Realmente, eu também achei besteira. Bundesliga. Tem o líder Leipzig batendo o Augsburg fora por 2-0.
Você está querendo dizer que vai ser campeão?
Não. O Bayern está na cola até. Na outra temporada, o Bayern estava mais longe ainda.
Entendi. Só queria saber.
Leipzig tem 10, o Bayern está com 9. Venceu o Arminia Bielefeld por 4-1. O Borussia Dortmund venceu o Hoffenheim por 1-0. Também está em terceiro com 9 pontos. De resto, pouca coisa. Nem aqueles placares de pelada que tem no alemão tem nessa rodada. 4 jogos ficaram 1-1, para você ter ideia. Europa é isso.
Só jogo difícil, então.
Só.
Não, de Europa é isso não, Serinho, porque começou... Não,
das ligas, né?
Poxa, ela fugindo do trabalho, começou a Champions League, Serinho. Ela mal acabou, que eu lembro da Champions, tem pouco tempo.
Pois é, já... praticamente emendou uma na outra.
Fique à vontade para falar sobre.
Vamos lá. Deixa eu abrir os grupos aqui primeiro.
Já me decepcionou, que eu achei que você já tinha feito isso.
Não, eu tô só com os resultados.
Quantas pedras aí, então, pra gente?
Pelos resultados aqui. O Zenit começou perdendo pro Clube Brugge por 2-1. E o Juventus fez 2-0 fora de casa no Dinamo de Kiev. O Leipzig venceu o Istambul por 2-0. Rennes e Krasnodar ficaram no 1-1. O Borussia perdeu fora para Lazio por 3-1. Com lei do ex, até porque o Immobile já jogou lá, né?
Uhum.
Chelsea e Sevilla ficaram no 0-0. Jogo sem destaque.
Olha o Sevilla querendo atrapalhar o esquema.
Sevilla já tá cavando a vaga na Liga Europa. Já.
Eita.
PSG fracassando, como se perdeu em casa pro United por 2-1.
Olha que perder pro United é, ó.
Pois é. O glorioso Ferencváros tomou goleada do Barcelona por 5-1.
Mas só de ele estar participando, eu já estou achando ótimo.
Pois é. Isso fechou os jogos de terça. Na quarta, tivemos Red Bull Salzburg 2, Lokomotiv Moscou 2. O Real, de novo, fracassando. Mais uma derrota na semana. Perdeu para o Shakhtar Donetsk por 3-2. Verdade que se tivesse 10 minutos de jogo, empatava. até chegou a empatar, mas o gol foi corretamente anulado.
E eu vi gente reclamando, viu?
Pois é.
Eu não estou acostumado com isso.
É.
A gente...
Real Madrid, geralmente, o VAR é a favor, né?
O VAR Madrid vale só na Europa, né? Na...
Na Espanha.
Espanha, entendi.
É, a Ajax de Liverpool, para um jogo que poderia sair muito gol, ficou só no 1-0 para o Liverpool.
Mas aí era o Liverpool desfalcado, né, Sérgio?
Gol contra, inclusive. O time joga sem goleiro, sem zagueiro, né? Difícil.
Os caras estão ganhando com o Eita, no gol aí.
Exato.
Mas tá bom. Tem mais jogo ainda?
Tem. O City foi protocolar, venceu o Porto por 3-1.
Virado, hein? Que passou uma pertinha ali que eu vi. Eu fiquei sabendo.
Atalanta recuperou da derrota. Meteu uma goleada aqui no fraco Midland por 4-0.
Né?
Olympiacos 1, Olympique de Marseille 0 também. O Bayer passou por cima do Atlético de Madrid. Esse aqui é um grande resultado, que o Bayern joga demais. 4-0.
Agora, os caras ficam chamando todo gol do Bayern de golaço. Eu acho isso exagerado. Os dois últimos, eu concordo.
De fato, foi golaço os dois últimos. Os outros se chamaram de golaço, é forçado. Mas o pessoal do esporte interativo é forçadíssimo, né? Eles colocam emoção que não tem e tal.
Nossa senhora, fiquei chocado.
E o último jogo aqui, a Inter... Empatou com o Mönchengladbach por 2-2.
Quase perde, hein?
Pois é.
Faltou pouco pra perder.
Acho que passar a classificação de grupos na primeira rodada é besteira, né?
Eu espero que você não faça isso, né, Zé?
Então, da Champions é isso aí.
Eu vou te absolver da Liga Europa, porque teve jogo demais. Eu só queria dizer que o Arsenal venceu o Rapid Viena fora de casa por 2-1, Zé. E eu fiquei impressionado de ver o Nice tomar 6-2 do Bayer Leverkusen. Ninguém toma 6-2 do Bayer Leverkusen em lugar nenhum do mundo, eu tô enganado.
Não. É isso mesmo.
Tá bom, eu só queria saber. E fica do Jesus, enfiou 4-2 no Lech Poznan na primeira rodada, lá na Polônia. Jesus vai ganhar a Liga Europa, Celinho? O que você está achando?
Ué, ali ele tem condição de competir. O problema é quebrar a maldição do Bela Gutmann lá, né? Acho que ela também vale para a Liga Europa.
Ela vale para tudo, né? Porque eles perderam uma das Ligas Europas que o Sevilla ganhou, foi em cima do Benfica.
Exatamente. Se ele quebrar, ele é Jesus mesmo. Na Champions ele falhou miseravelmente, né, sendo eliminado.
Só para constar, o Granada venceu o PSV na Holanda. Surpreendente isso aí. O AZ Alkmaar ganhou do Napoli no São Paulo. Isso aqui eu fiquei chocado de ver.
É chocante mesmo.
Também.
Não estava contando com isso sob hipótese nenhuma. Mas o... É, acho assim, de... Impressionante, foi só isso mesmo. O Milan ganhou do Celtic por 3-1 lá na Escócia, isso hoje não me surpreende, né? Então, Carabagão da Massa foi derrotado por 1-0 pelo Maccabi Tel Aviv, também não me surpreendeu.
Eu vi que no jogo do Rangers teve um gol que circulou aí nos twitters da vida, que foi o segundo do Rangers, que foi o gol que só Pelé não fez, do meio de campo lá. Tudo bem que o cara tirou 3 marcadores antes, mas...
É, esses gols assim eu já vi que todo mundo fez mesmo. Então...
Todo mundo.
Muito bem, terminando aqui o futebol europeu, mas ainda por lá, só para pontuar, não sei se vocês viram os casos de violência policial na Nigéria, estão gerando uma série de protestos de atletas. É. Você viu, Sérgio?
Eu vi o cara do jogador do Nápoles, se não me engano, Osimhen, protestou. Fez
ele foi um dos, porque está tendo uma grande corrente assim, de protestos que está envolvendo também outros atletas. Além do Ozyrin, que você citou aí, teve o do Manchester, como é que ele chama?
É Ighalo.
O Ighalo do Manchester, o Nwankwo do Crotone, da Itália, e a jogadora de basquete do Los Angeles Sparks, que tem cidadania americana, né? A Shinee Ogwuamike. E além de outros atletas, tem um boxeador britânico que é filho de nigerianos. O movimento tem sido forte e merece destaque aqui, pelo menos nesse ponto.
É uma série de protestos que a população nigeriana está fazendo contra os excessos, né, de violência por parte da polícia, e que a polícia está repreendendo com violência excessiva.
Primeiro era só o SARS, né, que é a Força Especial da Polícia, agora se juntou a eles o Exército. Está quebrando lá e diversos excessos estão sendo cometidos e sendo denunciados frequentemente no país. Também pontuar aqui, Celinho, temos a primeira entrevista da nossa série de especiais, entrevistas especiais sobre mídia alternativa, mídia independente. E a primeira delas foi com o pessoal do Ludopédio, o professor Sérgio deu entrevista para a gente. Também vai estar aqui na descrição do post, mas quem acessar o site lá, progstatespost.com.br, vai ver a entrevista dele. Quem não conhece o Ludopédio, recomendamos bastante. Muito texto bom lá. MotoGP, Celinho, o seu primo resolveu não voltar, mas o irmão dele tá forte, viu? Quase que ele abiscava a primeira, viu? Faltou muito pouco para que Alex Marques vencesse a sua primeira prova na Fórmula 1, na MotoGP, mas ele foi superado pelo Alex Rins, né, que ele é espanhol. Num pódio totalmente espanhol na prova disputada na Espanha, o GP de Aragão. O Rins venceu, seguido do Marques menos famoso, né? Juan Mir chegou em terceiro e com o terceiro lugar, e ele acabou assumindo a liderança do campeonato, com 121 pontos, seguido de Fábio Quartararo, que tem 115, e do Maverick Vinhales com 109. Volto a dizer que fazia tempo que eu não via uma competição tão acirrada na MotoGP. Algum comentário que vocês queiram fazer a respeito?
Acho que não.
Não quer se comprometer com a família, né, Sérgio?
É, mas apesar de que, né, pelo menos dessa vez tá tendo disputa, né, só um cara dominando.
Pois é. Detalhe, né, o Juan Mir não ganhou nenhuma corrida, né? Isso que eu acho mais engraçado. Muito bem, fechamos isso aqui. Agora vamos falar um pouco dos esportes americanos, né? Esportes dos Estados Unidos. A pelada de hoje, Grauber, da NFL, que toda noite que a gente está gravando tem uma pelada.
Eu mudaria o nome de Thursday Night Football para Peladão de Quinta.
Só a favor. Hoje é o New York Giants de Siroca, que vem de Vitória, e vai trombar contra o Philadelphia Eagles.
Já está trombando.
Já começou, né? Acho que dá até jogo isso aí, viu? Tô zombando deles, mas... 7-0 pro Eagles.
Eu acho que eu tô jogando.
7-0 pro Eagles, né?
Primeiro touchdown. Isso porque tiveram a conversão de quarta descida no meio dessa campanha aí.
Que bizarro. Na última semana não teve jogo do Saints, então não me envolvi muito. Mas vou passar aqui, vitória do Titans sobre os Texans por 42-36. Esse Eagles aí que nós estamos falando perdeu para o Ravens, né? 28-30. Os Steelers meteram 38-7 no Browns, que é totalmente aleatório o time do Browns. Você não sabe que dia que é dia sim, que dia que é dia não. Os Falcões venceram os Vikings por 40-23. O Colts venceu o Bengals 31-27. O Lions fez 34-16 no Jaguars. Os Giants venceram o Washington sem nome por 20-19. O Bears venceu o Panthers por 23-16. Broncos venceu o Patriots por 18-12. Quem é você sem Giselo, Peito? Estão penando, hein? O Dolphins ganhou um jogo de 24-0, né?
Os Jets estão de parabéns, viu? Porque, olha...
Totalmente de parabéns, cara. Que 24-0 pro Dolphins. O 49ers, de tanto que a gente falou mal deles, eles ganharam de alguém, né? Venceram o Los Angeles Rams por 24-16. Os Bacanias de Giselo passaram o carro 38-10 nos Packers. E os Chiefs bateram os Bills de Manaus por 26-17. Fechando, Cowboys 10, Cardinals 38. Então, um tiroteio, né? Ninguém tá sobrando, além, é lógico, do Seahawks. O Seahawks, e eu ia falar do Mahomes Futebol Clube, que eu esqueci o nome agora.
Nossa.
Mas você vê, por exemplo, na AFC Leste, o Bills é líder com 4-2, seguido do Dolphins. O Dolphins está na frente do Patriots, se acabasse hoje. Quem diria, hein? Patriots em terceiro na divisão. Campanha mesmo boa, tem o Steelers que está 5-0, o Titans também está 5-0,
mas é aqui, e os dois, né? Se enfrentam na próxima rodada, né?
Exatamente.
Mano, agora.
O Ravens está 5-1 também, é uma boa campanha. Os Chiefs estão 5-1 também, isso no lado da Conferência Americana, né? Na Conferência Nacional. O Cowboys é líder da NFC Leste com 2 vitórias e 4 derrotas. Essa NFC Leste é uma lástima. E vai passar um time daqui, velho. É isso que eu fico chocado. O Seahawks, que Glauber já citou, o Bears também está 5-1, é uma boa campanha. O Centão da Massa está com 3-2, mas tá um jogo a menos, né? Folgou. E vai enfrentar o Panthers, que está 3-3, né? Logo atrás dele. Então, aguardar, como diria o outro. Aí o Packers estava 4-0, perdeu a primeira, né? Na Major League Baseball, estamos na Série Mundial, né? O World Series desse ano vai ser entre Tampa Bay e Los Angeles. Como a gente falou, o Tampa Bay passou pelo Houston Astros e o Los Angeles Dodgers passou. Quem que o Los Angeles Dodgers tirou na... Mas você lembra?
Não.
Olha aqui que eu esqueci. Mas a série entre Tampa Bay Rays e Los Angeles Dodgers está em 1-1. Vou ver aqui quem que foi que eles passaram. Foi o Oakland Athletics? Eu realmente não lembro. Estou consultando aqui. Não. Que Oakland Athletics, onde é que eu arrumei isso? É o Atlanta Braves. Que viagem. Errei porque eu vi o A, veio o Athletics na minha cabeça. Mas é isso. A gente não comenta muito porque a gente não entende de beisebol, né? Mas a gente vai aparecer para falar quem foi o campeão. Podem ficar tranquilos. Só para constar, as duas finais, tanto da NLCS como a da ALCS terminaram em 4-3, ou seja, foram séries fechadas. Glauber, agora nós chegamos aqui num negócio que eu queria comentar rapidamente com você. O que que você acha do Giro de Itália acontecer simultaneamente à La Vuelta?
Eu acho que é uma falta de organização muito grande, que eles podiam pelo menos esperar uma semaninha aí, ó, resolvi. Uma semana. Não custava nada para ninguém.
Pois é, cara. O Giro de Itália está na sua última volta, né? Seu último giro. E o João Almeida, de Portugal, que liderou esse tempo todo aí nas últimas semanas que a gente foi citando, ele perdeu a liderança, né, na etapa 22, na etapa de hoje, dia 22, né, que é a 18ª. O Wilco Kelderman, da Holanda, assumiu a liderança. Faltando apenas 3 etapas para terminar, e eu acho que desandou para o português, né? E quando o cara toma a liderança assim na reta final, e assim, foi uma passagem de passagem mesmo.
Mas a gente fica falando nisso aí, Bruno, mas isso aí é relativamente comum, esperado no ciclismo. Sempre tem um cara que fica na frente, ele é destinado a puxar o pelotão assim desde o começo do campeonato para chegar um outro e vencer. É jogo de equipe, é normal.
Mas agora a disputa, se terminasse hoje, estaria entre o Kelderman, o holandês, e o Jai Hindley da Austrália, os dois do time Sunweb. O tal... Como é que pronuncia isso? Jaugerham? Deve ser Jaugerham. O da Grã-Bretanha está em terceiro. Enquanto isso, a La Volta começou e... Por enquanto, né, o líder dela é o Primoz Roglič. Eu não vou falar nem o nome dele mais, para não agorar o rapaz. Mas ele é o líder geral, venceu a primeira etapa e está se mantendo em primeiro. Desde então, já foram 3 etapas na Espanha. Será que eu vou zicar ele aqui também, se eu falar que ele está indo bem, Grau?
É normal que sim, né? Porque... visto o seu histórico,
vamos evitar. E assim chegamos aqui ao final da pauta. Se vocês querem falar mais alguma coisa antes de encerrar esse podcast, cuja trilha sonora é uma cortesia minha, com grande qualidade, inclusive.
Acho que é bom, tá? Bom tamanho.
Uma semana meio estranha, né? Mas fazer o quê? A linha, despeça-se da sua audiência.
Valeu, até a próxima.
Disse a linha, hoje está desanimado, gente. Vocês não reparam, não, viu?
É o Bahia, efeito do Bahia.
Nossa, Linha, foi um baque tão grande assim.
Foi triste.
O Grauber, despeça-se da turma aí e alerta o pessoal que Cruzeiro e Náutico, Cruzeiro e Paraná, que são os dois próximos jogos, geralmente a gente perde.
Gente, tem um negócio muito triste para avisar para vocês, porque a fase final ali da tabela do Cruzeiro na Série B é terrível para nós, porque é Juventude, Paraná e Náutico tudo misturado ali no final do turno. Isso é muito preocupante. Portanto, mesmo que o Cruzeiro dê uma engrenada e se aproxime do G4, as rodadas finais nós vamos perder e nós não vamos classificar para a Série A.
Isso é uma pessoa lúcida falando, gente. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um StartCast. Queremos agradecer a todo mundo pela audiência, os que acompanham também pelo Twitter, pelas outras redes, e os que leem nossos textos, que nos engrandece bastante, inclusive. Divulga o podcast aí, ele está em todas as plataformas mais relevantes, mais conhecidas. E estamos também no @blogstartsports, no Instagram, Twitter e no Facebook. blogstartsports.com.br para ver nossos conteúdos. E quem quiser falar com a gente assim nas nossas contas pessoais, encontra o @grauberfm, o @brunocssantos e o @marcelomar. E vai voltar agora, depois dessa parte pandêmica, a campanha para registrar o Celina Biquinha, que nós vamos providenciar isso aí.
Vai dar.
É isso, pessoal. Como é que é, Celina?
Vai dar.
Vai dar, isso aí. Então é isso, pessoal. Agradecemos muito. Um forte abraço e até a semana que vem. Valeu.
Falou.